margens positivas. E o que é que ele tem que se preparar, por exemplo, lá no futuro? Os preços não sobem para sempre. Uma hora eles vão cair também, como aconteceu no passado. O que é que ele deveria fazer? Se preparar para essa fase de baixa. Então, é um eterno sobe e desce nos preços. Estamos na fase de alta. O que ele precisa fazer e o que ele precisa olhar para se preparar? Eu vejo, falo pela minha experiência, que eu também sou produtor rural, né? A lida rural, ela é apaixonante, né? Assim, você passa o dia inteiro no curral, comprando gado, vendendo gado, em cima do trator. Então, você, das 5 da manhã às 10 da noite, você pensa em produção. O que a gente sugere, que é o que acabou eu fazendo também, é assim, olha, tira umas 2 horinhas por dia, umas duas, três horinhas por dia, quando der, para você olhar para o mercado. E não só esperar as outras pessoas te informarem sobre o mercado. Acompanhe você mesmo, busque os seus números, faça o dever de casa de como estão os seus números internos da fazenda. Acompanhe o mercado como se você fosse um comerciante, não só como um produtor. Então, mais essa, né? Além de você saber produzir, você tem que saber comercializar. E a parte do comércio, na minha experiência, pelo jeito que eu enxergo, é o pedaço, é o aplicativo que ainda o produtor precisa instalar dentro de si, entendeu? Ele produz muito bem, dá um evento aqui maravilhoso, mas a comercialização ele precisa ainda melhorar um pouco. Essa é um pouco da mensagem que a gente vai passar aqui. Ele não dá como certo a alta. Os preços oscilam. Do mesmo jeito que está 350, 360 agora, faz alguma coisa e cai. Então, a dica que eu falo, e a primeira coisa que o produtor deveria fazer, é compra um seguro. Faça um seguro do teu gado. Entendeu? Coloque uma meta de lucratividade ou calcule o seu custo de produção e vai lá no, na bolsa, ou um jeito mais fácil é na bolsa. Faça um seguro daquele valor. É bom te ganhar dinheiro na atividade, mas é bom também não perder. Então, é nessa hora, a gente tem que pensar o seguinte, ó, não quero ser tão ganancioso. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero me proteger contra um problema que vier. E acontece. Então, a dica é, faça seguro de preço, não deixe passar. Isso tem que ser sistemático pro resto da vida.
É também do clima, né? A gente falou do clima. Estamos aí terminando o mês de abril, termina hoje, amanhã começa já o mês de maio, e a gente já vem falando também algumas vezes, né, do efeito do El Niño pelo Brasil e por quais motivos as chuvas devem ficar irregulares, principalmente aqui na região centro-oeste do Brasil. Claro, este é um assunto que também é agora aqui do Agro é Massa, porque clima é tão importante quanto economia pro agro. E o Fabiano Reis já volta agora trazendo esse assunto pra gente. Fabiano.
Um pouco a respeito do que tem a previsão, principalmente em relação às chuvas. E um fator importante que o produtor rural em todo o Brasil e aqui no Mato Grosso do Sul também precisa saber, é que o El Niño, ele tem uma ação forte, mas essa ação forte dele acontece principalmente no sul do Brasil. Eventualmente a gente tem um impacto aqui no Mato Grosso do Sul também, isso ocorre com aquele cenário de chuvas irregulares, um tempo mais seco, e que coloca em risco, evidentemente, o desenvolvimento da segunda safra. Quem fala sobre sistemas, fala o que vai acontecer com as chuvas aqui no centro-oeste e também no sudeste do Brasil, é Maria Clara Sasaki, ela que é meteorologista da ClimaOK. Bom dia, Maria Clara.
Olá, Fabiano, muito bom dia. Bom dia também a todos que nos acompanham. Fabiano, as últimas atualizações dos modelos climáticos indicam que há uma tendência para que o fenômeno El Niño comece, né, se forme a partir do próximo trimestre, maio, junho e julho, e ganhe intensidade no segundo semestre de 2026. Inclusive, tem até um potencial de que esse El Niño seja de forte intensidade, com uma anomalia de cerca de 2 graus acima do que é normal para a região do Pacífico Equatorial, e isso classifica o fenômeno como um El Niño de forte intensidade. Para a região sul do país, a tendência é que as chuvas venham de forte intensidade, com volumes bastante elevados, chuvas bem bem recorrentes na região sul do Brasil, e isso deve atrapalhar as culturas de inverno, que são mais sensíveis às condições aí de chuva muito volumosas. No entanto, para a safra de grãos, o potencial, né, já é mais otimista, porque a gente não deve ter estiagens tão prolongadas como aconteceram nos últimos anos, quando não tínhamos a atuação do fenômeno El Niño, passamos aí por um período de laninha, de neutralidade, e isso acabou deixando períodos muito prolongados de seca, de estiagem na região sul do país. Então, para este próximo semestre, até o início do ano que vem, devemos ter uma condição de chuvas bastante volumosas na região sul do Brasil. Agora, os produtores do sudeste e do centro-oeste do país devem ficar atentos com relação ao retorno das instabilidades, da regularização das pancadas de chuva. Podemos ter pancadas mais isoladas, iniciando de forma antecipada, aí durante a primavera, entre o centro-oeste e o sudeste do Brasil, mas não é uma chuva que se consolida, não é uma chuva persistente, que vai permanecer aí por vários dias seguidos, então não chega até mesmo a completar um ciclo de uma safra, porque não é uma chuva que vai vingar, não é uma chuva que vai ser persistente. São aquelas pancadas de fim de tarde, podem ser até com temporais, e esse período de tempo mais seco, esse período de tempo mais firme, vai vir também com períodos de temperatura muito elevados. Para a safra de café, por exemplo, podemos ter uma condição de tempo muito seco no momento da colheita, na florada também, temperaturas muito elevadas podem levar ao abortamento das flores do café, e isso também é uma preocupação. Além disso, em períodos de Ninho, né, com essa condição de temperaturas mais elevadas, temos um aumento do risco de queimadas. Na safra de cana, de Goiás, Minas Gerais, norte do estado de São Paulo, podemos ter esse aumento, né, do risco de queimadas entre a primavera e o verão. Isso já aconteceu em outros anos, pode acontecer agora durante este período também. Então, grande destaque aí para o centro e sul do Brasil é realmente essas instabilidades, né, relacionadas ao retorno da chuva para o sudeste e centro-oeste do Brasil. Então, não há uma expectativa de um retorno, de um retorno que vá trazer uma chuva persistente. Essas chuvas vão ser bem falhadas, bem espaçadas, sempre alternadas por períodos de temperaturas muito elevadas, enquanto que na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nós aí devemos ter uma condição de chuvas mais volumosas, bem persistentes, acumulados acima da média nos três estados.
Ok, Fabiano, a gente viu aí a questão do tempo, então, né? Analisando todo esse cenário. Vou trazer mais informações aqui também, atualizando aqui sobre a questão dos produtores de Mato Grosso do Sul, que terão até 50% de subvenção no seguro do milho safrinha. Tá, o governo federal amplia aí o incentivo para boas práticas no campo e reforça a proteção contra perdas climáticas, já que o assunto é clima, né? Então, Mato Grosso do Sul passou a integrar a nova etapa do zoneamento agrícola de risco climático por níveis de manejo. É um projeto do Ministério da Agricultura e Pecuária, em parceria com a Embrapa, que amplia o acesso ao seguro rural e aumenta também o percentual de subvenção para produtores que adotam melhores práticas de manejo do solo. Ou seja, coisa nova, né? Essa é a segunda fase do projeto, foi aprovada pelo Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural por meio de uma resolução. E essa resolução é do dia 28 de abril de 2026, ou seja, de anteontem. Então, é algo novo que está chegando aí, mudando um pouquinho esse cenário, focado no zoneamento agrícola, mas também focado na questão climática. Bem, a primeira análise, né, o primeiro sentimento dessa mudança é que é um avanço importante, especialmente para quem produz no campo aqui de Mato Grosso do Sul, em que a soja e o milho safrinha têm esse peso direto na economia e, claro, na geração de renda. A principal mudança aqui para o estado é a inclusão do Mato Grosso do Sul, tanto na soja quanto no milho de segunda safra, dentro desse novo modelo, ou seja, uma nova sistemática que passa a ser criada agora em relação a isso. Até então, o projeto piloto havia começado apenas com a soja no Paraná durante a safra 25-26. É, então a gente já começa a perceber aí que fez-se um teste no Paraná, pela lógica, como houve o avanço, entenderam que o modelo funcionou e agora Mato Grosso do Sul foi, né, embutido também nessa nova metodologia. Agora, além do Paraná, a soja passa a abranger também Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em relação ao milho de segunda safra, né, o milho que está no campo agora, que está sendo cultivado, entra também no programa dos estados do Paraná e de Mato Grosso do Sul, e que coloca o estado também numa posição estratégica dentro da Política Nacional de Gestão de Risco do Agronegócio. Na prática, esse modelo aumenta então o percentual de ajuda federal no pagamento do seguro rural, conforme o nível de manejo de propriedade. Quanto melhor tem uma classificação ali, quanto melhor essa classificação da área produtiva, maior o percentual de subvenção ao prêmio do seguro. Para soja, esses percentuais passam a ser de 20% para áreas classificadas, e aí tem vários níveis, nível 1, nível 2, nível 3, enfim, até o nível 4, nível de manejo 4. E no caso do milho safrinha, os percentuais são ainda maiores, podendo chegar aí, começando a 40% e chegando aí até 50%, né, também dentro de uma classificação da área. Né, notícia nova, resolução nova agora dessa semana, e que muda um pouquinho aí a questão do seguro, né, do milho e também da soja. 6:40. Bem, essa informação é importante e eu quero trazer uma outra informação para a gente encerrar aqui. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é a ANP, confirmou que vai realizar nesta quinta-feira, daqui a pouco, às 9:00 da manhã, uma reunião extraordinária para deliberar sobre preços de referência, né, no âmbito da subvenção econômica e também a comercialização do óleo diesel. Então, nessa reunião de daqui a pouco, a diretoria da ANP vai revogar a resolução e avaliar a publicação de uma nova resolução sobre preços de referência do diesel e do gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, sob a relatoria do diretor da agência, o Daniel Maia. Na semana passada, essa reunião da diretoria alterou a data base do cálculo da variação dos preços de paridade de importação diários, que compõe aí o preço do diesel, que passou de 18 de março e a data foi reduzida aí para dia 12 de março, né? Então, mudando esse calendário. E no caso do GLP, a agência publicou o roteiro com orientações e instruções básicas para que os produtores, importadores e distribuidores interessados a aderir a essa subvenção. Bem, a gente vai acompanhando todos esses casos, essas notícias, muita informação hoje, né, em relação à questão econômica, taxa de juros, o Fabiano trazendo muita informação para a gente também da AgriShow, contextos nacionais, falando sobre o clima, e dessa forma a gente finaliza mais um Agro é Massa aqui dentro do microfone aberto, pela Massa FM do Grupo RCN. Lembrando que amanhã, feriadão, nós não temos o Agro é Massa, mas você pode continuar ligado nas informações do nosso portal rcn67.com.br. A programação da Massa segue normal, tanto em Dourados, Campo Grande, na região de Três Lagoas, segue normal, só não temos o Agro é Massa amanhã por ser feriado, e a gente volta, né? E possivelmente o nosso querido Fabiano também volta na segunda-feira com muita informação para você. Obrigado pela companhia, foi um privilégio estar com vocês essa semana, que vocês tenham um ótimo feriado. Tá chegando agora o Bruno Calegari, eu continuo aqui ao vivo de Dourados, a Kelly Martins também com o nosso microfone aberto, com esse giro de notícias aí por Mato Grosso do Sul. Um grande abraço e a gente se vê por aí.
Agro é massa, no microfone aberto.
O Agro é Massa, Massa FM.
O MS é massa.
Fim de semana merece o churrascão da massa.
Chama a Massa FM no zap e digite a frase churrascão da massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista, aqui é mais barato. Massa.
O mês está acabando e as melhores oportunidades também. Vem pro Fecha Mês da Percal e aproveite condições arrasadoras. Tracker Premier com até 100% da FIP no seu usado e taxa a partir de zero. Linha Onix Turbo com até 90% da FIP no seu usado e taxa a partir de zero. É por tempo limitado. Watts 99604-1100. Zaran e Ernesto Geisel em frente ao Horto. Pensou Chevrolet. Pensou Percal.
Massa!
Você sabia que o Senar MS tem um consultório sobre rodas que oferece atendimento odontológico de graça para a população? O que, que a senhora está achando, dona Maria?
O que, que é fazer? Aí já eu queria ir para me atender logo. Mas, dona Maria, tu tem calma.
Mas agora já atendeu.
Agora já atendi.
Já está com o dentinho limpo, tudo certo, seu kit.
Isso.
Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Todo mês a conta de luz chega cara. Mas e se eu te disser que com o Grupo R Energia Solar você pode reduzir isso de vez? Aqui você faz uma consulta gratuita sem compromisso e descobre quanto pode economizar com seu próprio sistema de energia solar. Nosso time vai montar o melhor projeto para sua casa ou empresa, com tecnologia WEG e um atendimento que acompanha você de perto, do primeiro contato até o pós-instalação. Ligue agora ou chame no WhatsApp 67 99323-1065 e fale com quem entende de energia de verdade. Grupo R Energia Solar, o sol trabalha para você, a economia aparece todo mês. Com sua SAF Trad 2175, venha conhecer uma de nossas três sedes e fale com nossos especialistas.
Massa FM.
Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura. Tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F-250 em geral. Qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @Deluxe_Martelinho de Ouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
Pensou em vender e comprar? Pensou Procurocar.
93.7 Massa FM.
Massa.
De segunda a sexta ao meio-dia, aqui na Massa FM, você tem encontro marcado com a turma mais louca do seu rádio.
Mulher é dada como morta após ficar 30 minutos sem reclamar de nada.
Turma da Massa.
O melhor programa para sua hora do almoço. De segunda a sexta, só aqui na Massa FM.
Oferecimento Grupo Resolve. Resolveu? Tá resolvido.
RCN67.com.br.
A minha rádio é Massa, Massa FM.
Massa FM 6:47.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone aberto.
Bom dia para você que está ligado na programação da Massa FM, 6:47. Muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora, né, com muita alegria, disposição e, claro, nossa energia de todas as manhãs para trazer para você o microfone aberto, as principais informações. Aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul, né, com fé, esperança e muita determinação que toda a nossa equipe chega para comandar mais uma edição aqui do microfone aberto às 6:48. Vamos aos destaques de hoje. Eu começo chamando Ginei César ao vivo, direto do estúdio da Massa FM em Dourados, que estava aí já no Agro é Massa e vem trazendo os destaques para a edição de hoje. Ginei, bom dia. Fala, Bruno, bom dia. Bom dia a Kelly também em Três Lagoas. Bom dia para todo mundo que tá com a gente. Olha, pessoal, não para de inventar, viu? O Detran alerta agora sobre um golpe da renovação automática da CNH, a carteira de habilitação. Tá rolando aí uns links pela internet, a pessoa acha que vai renovar automaticamente, depois gera um boleto, né? Ou gera ali um Pix, você paga, mas não é pro Detran, tá bom? Então, cuidado, atenção, esse alerta a gente vai explicar mais como que funciona isso. E claro, domingão agora, dia 3, tem a corrida Massa Rotary aqui em Dourados e muita expectativa. Sabadão, né, após o feriado, tem a retirada dos kits, né? O que que é? Camiseta, toda a parte de, né, de chip para você correr no domingo. Então a gente vai dar essas informações aqui. Temos mais de 500 inscritos na prova da, né, dessa corrida Massa Rotary que vai acontecer no fim de semana. Daqui a pouco eu trago os detalhes. Bruno.
Muito bem, vou para a costa leste do estado. Kelly Martins ao vivo com a gente no estúdio da Massa FM em Três Lagoas, trazendo aí todas as informações e os destaques de hoje. Kelly, bom dia.
Oi, Bruno, bom dia para você, bom dia, Ginês, bom dia para todo mundo. Olha, quinta-feira de movimentação turística aqui em Três Lagoas. Hoje começa a tradicional festa, o Torneio de Pesca, edição 2026. E é claro que além da movimentação turística, é uma movimentação na economia local. São mais de 300 participantes, um número que já supera 2025. Então eu vou falar um pouco mais sobre isso. E a Polícia Federal de Três Lagoas ontem realizou uma mega operação aqui na cidade. Essa operação prendeu suspeitos de tráfico de cocaína, lavagem de dinheiro e também de atuação interestadual. A PF, ela está fechando cerco contra uma organização criminosa que tem feito de Três Lagoas um ponto estratégico para armazenamento de drogas e redistribuição para grandes centros do país. Eu volto já, Bruno.
Muito bem, na edição de hoje você vai conferir também. Se você tem mais de 50 anos, essa é para você, hein? Grupo Pereira está com 450 vagas de emprego disponíveis. Atletas de Mato Grosso do Sul vão representar o estado no Campeonato Pan-Americano de Taekwondo. E Justiça Eleitoral amplia o atendimento em Mato Grosso do Sul. Tudo isso e muito mais, além da previsão do tempo, a partir de agora no microfone aberto que está no ar.
Microfone aberto, aqui o clima é de magia, música, alegria. Microfone aberto.
Eu já começo a edição de hoje com notícia boa, porque o Grupo Pereira, que é responsável pelas redes Forte Atacadista e Comper, abriu 450 vagas exclusivas para pessoas com 50 anos ou mais em Mato Grosso do Sul. Veja na reportagem.
A ação faz parte de uma campanha nacional que oferece 2.000 oportunidades em diferentes estados. As inscrições vão até o dia 2 de maio. Em Mato Grosso do Sul, são 450 vagas para funções operacionais e administrativas, com atendimento presencial em Campo Grande e nas lojas da rede. Segundo a especialista de ESG do Grupo Pereira, Adrilene Bogado Constantino, a iniciativa busca ampliar a inclusão de profissionais com mais de 50 anos no mercado de trabalho, um público que ainda enfrenta dificuldades para se recolocar.
O mais bacana das nossas vagas é que não precisa de experiência, então a gente vai avaliar o perfil de cada candidato e entender junto com o candidato qual seria a melhor oportunidade dentro do mercado de trabalho. A gente é super aberto aí para contratar pessoas em transição de carreira, pode ter vindo aí de outras experiências. Ou mesmo já tivemos casos de primeiro emprego e são bem-vindos.
Os interessados devem comparecer com documentos pessoais e currículo aos pontos de atendimento. Além de salários, contratados terão acesso a benefícios como vale-transporte, alimentação, plano odontológico e programas de apoio ao colaborador. A empresa reforça que a oportunidade é uma forma de valorizar a experiência e promover mais diversidade no ambiente de trabalho.
Do perfil que a gente busca e o que a gente tem ouvido bastante dos clientes, eu acredito que é a vontade de querer trabalhar, né, estar dentro de um varejo, então isso conta bastante. O bom atendimento, a questão do comprometimento com a vaga, né, com a função que vai exercer. Então, são algo aí que a gente consegue e espera do candidato aí quando ele vem trabalhar com a gente.
De Campo Grande, Karina Anunciato.
Muito bem, agora 6:53. Boa sorte para você que tem 50 anos ou mais e busca uma oportunidade de trabalho. Alerta de golpe, Detran. Chama a atenção de todos aí, porque tem gente usando o nome da instituição falando sobre renovação automática de CNH. Ô Ginês, conta pra gente aí como é que tá funcionando esse golpe e qual é o alerta emitido.
A impressão que dá, Bruno, é que o pessoal fala assim, ó, estamos meio sem ter o que fazer, vamos inventar um golpe? Porque surge golpe o tempo todo, né? Então, assim, de acordo com o Detran, é uma mensagem que tem circulado num link, tá? Compartilhada principalmente por meio de grupos de WhatsApp e que acaba direcionando essa pessoa para páginas que imitam os sites oficiais do governo federal. Esses ambientes, que são fraudulentos, apresentam serviços como renovação de habilitação. Sabe aquela renovação automática? Pois é. Segunda via, a primeira habilitação e até a obtenção da CNH sem a necessidade de autoescola. Ou seja, esses grupos usam a falta de informação ou a informação distorcida para aplicar golpe. Como a gente está passando por mudanças na CNH recentemente no Brasil, né, medidas aí de, não precisa mais fazer aula. Então, eles usam todas essas informações para usar a favor dos golpistas essa estratégia. Então, esse golpe utiliza justamente isso para confiar, né, para ganhar a confiança do cidadão. Só que na hora que a pessoa acessa a página, a vítima ela é induzida a fazer um suposto login. Sabe o GovBR? É parecido com o GovBR. Então ela vai informar o CPF e ali tem, parece que tem os dados reais. Então a pessoa vai confiando naquele sistema, só que lá no final é gerada uma cobrança via Pix. Tipo, pague o Pix, está tudo resolvido, a sua CNH está renovada, a sua carteira está concluída, a pessoa vai lá e paga o Pix. Só que tudo isso é furada, tudo isso é mentira, Bruno, tudo isso é golpe. É, então, são mensagens ali muito bem estruturadas, um portal de notícias, enfim, tudo isso para enganar as pessoas. E é por isso que o Detran de Mato Grosso do Sul reforça que a renovação automática é um procedimento realizado de forma automatizada pelo Sistema Nacional de Trânsito, destinado apenas a condutores que atendem a critérios específicos, não é para todo mundo. Então tem que ter um regramento, tem toda uma normativa para isso, né? Como o próprio nome indica, não há necessidade de solicitação, preenchimento de formulários, nada disso. E também, ou qualquer tipo de pagamento por parte do cidadão. Tem alguma dúvida? Primeira coisa, consulta o site do Detran. Vê se essa informação procede. Não vai clicando seus dados. São dois problemas. Clicar os dados ali, colocar CPF, colocar nome e também fazer o pagamento. Então, esses dois procedimentos, se você tem alguma dúvida ou não tem conhecimento, não faça para evitar problema aí com documento vazado e também com dinheiro, né? Até porque não está fácil ganhar dinheiro, né, Bruno? Então, dar dinheiro para golpista, tem que ficar muito atento para não cair nessas maracutaias por aí. Bruno.
Olha, Ginês, ganhar dinheiro não é fácil, mas perder, meu amigo, é mais fácil do que a gente imagina, né? Então, todo cuidado é pouco. 6:57. Olha, torneio de pesca começa hoje em Três Lagoas, né? E deve movimentar o turismo e economia local. Kelly Martins conta pra gente. Bora pescar, Kelly Martins!
Olha, Bruno, eu vou lá pra trabalhar, né? Fazer a cobertura desse mega evento. Pescar, nunca pesquei, não. Mas olha, muita gente já está se preparando para este momento, na verdade, desde a semana passada, né? É um evento que chega à sua 15ª edição, já se tornou tradicional aqui em Três Lagoas e este ano já conta com mais de 300 participantes, superando inclusive o número de inscritos de 2025. Então a competição inicia nesta quinta-feira, né, no dia 30 de abril e vai até sábado, no dia 2 de maio, no Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox, que fica às margens do Rio Sucuriú. E neste ano o torneio ele tem categorias masculino, feminino, duplas e mirim. inclusive duplas, porque foi uma mudança que aconteceu em 2026 para que pudesse atrair ainda mais participantes, e é realmente o que aconteceu, porque antes o formato das equipes, os competidores eram individuais, agora podem se formar duplas, e aí isso fez com que muita gente participasse neste ano. E além dessa disputa que já atrai muita gente aqui para Três Lagoas, o público vai conferir também uma programação paralela ali no Boneário Municipal, que é shows de artistas regionais, há também grupos que vão se apresentar, uma estrutura de lazer foi montada ali, uma praça de alimentação. Então é um evento, Bruno, para toda a família, todo mundo pode participar, há muitas crianças, né, que gostam de ver esse momento do embarque, do desembarque. Dentro desta programação há também um outro tipo de disputa que é referente ao peixe, né? Quem pega o peixe maior, há uma medição ali com os organizadores. Então é bem bacana, realmente mexe com toda a estrutura da cidade, até porque é um dos principais eventos do calendário municipal. Ali há competidores de diversos lugares de Mato Grosso do Sul e também de outras regiões do país. Então, já se tornou aí tradicional, um dos maiores eventos de pesca esportiva aqui de Mato Grosso do Sul. E além de mexer com todo o turismo, mexe com o comércio, Bruno, porque há duas semanas já não tinha mais hotéis aqui em Três Lagoas, né? Todo mundo já havia reservado os hotéis e os restaurantes, bares também acabam tendo esse reflexo, né? O pessoal gosta de almoçar por aqui na cidade, jantar também. Então, todos os tipos ali de serviço acabam tendo esse rendimento, né? Essa economia gerada aqui dentro para a cidade. Então, você também está super convidado, Bruno. Tem um feriadão aí pra gente. Então, vem aqui conhecer um pouco mais do Festival de Pesca de Três Lagoas. Volto com você.
Muito bem, Kelly Martins. Olha, se o pessoal da rádio me liberar aqui, eu vou, viu? Pode ficar tranquilo. Se o pessoal da rádio me liberar aqui, eu vou pescar. Eu vou ir ali pescar naquela região Três Lagoas. É bom, viu? É, pega o Rio Paraná ali, ó. Menino do céu. É top demais ali. Você tá doido. Bom, 7 horas em ponto agora. Vamos pro intervalo rápido e a gente volta daqui a pouco com mais informações e notícias aqui no microfone aberto. Não sai daí. Voltamos já já.
Se é massa.
Ei, Jorge, passa a temperadeira aí pra gente caprichar.
Ih, ela tá sem cabo e toda torta.
Então, consegue me alcançar a lixadeira?
Até consigo, mas a lixa tá mais lisa que meu bolso.
Agora só falta, Jorge. Pelo menos a espátula tá por aí?
Chega de passar aperto, pintor! Atualize ou faça seu cadastro na Casa das Cores e ganhe 30% de desconto em acessórios e ferramentas. Atlas, Condor e Nauber. Corra e aproveite! Casa das Cores. Casa com você!
Quando você está procurando qualidade, credibilidade e tradição em forro PVC, pensou Ditália. Pioneira no segmento em Mato Grosso do Sul, a Ditália está há 28 anos transformando espaços com elegância, durabilidade e confiança. Se você busca o melhor em acabamento, escolha quem é referência. Faça seu orçamento. Fone Whats 67-3387-1100. Avenida Senador Antônio Mendes Canali, 123, Vila Adelina. Ditália PVC, qualidade que atravessa gerações.
Você sabia que o Senar MS tem um consultório sobre rodas que oferece atendimento odontológico de graça para a população? O que a senhora está achando, dona Maria?
Fiquei fazendo. Aí já eu queria ir para me atender logo. Mas, dona Maria, tudo tem calma.
Tá? Mas agora já atendeu.
Agora já atendeu.
Já está com o dentinho limpo, tudo certo, seu kit.
Isso.
Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Quando você compara, a diferença aparece. Na Tecol Engenharia, todos os empreendimentos têm garagem coberta, mais conforto e mais segurança para você. Aqui o distanciamento entre as torres é maior, garantindo mais privacidade, melhor ventilação e apartamentos muito mais arejados. Tudo isso com lazer completo, localização privilegiada e o menor valor por metro quadrado de Campo Grande. Tecol Engenharia, mais espaço, mais qualidade e mais valor no seu investimento. Acesse tecolengenharia.com.br.
seu foco é ter boa iluminação. Na casa, no trabalho, ter satisfação.
E deixa tudo agradável, tá gostoso de ver. Foco Iluminação tem tudo pra você.
Foco Iluminação tem bom atendimento. Tem preço baixo pra você economizar.
E esse é o seu lugar. Venha aproveitar. Se você procura tudo pra iluminação, a Foco com certeza é a solução.
Foco Iluminação, focada na sua satisfação.
Na RB Segurança, a sua proteção é levada a sério. São 34 anos de solidez no mercado. Enquanto alguns oferecem apenas atendimento via call center, aqui você conta com a equipe disponível 24 horas, pronta para ir até o seu imóvel e realizar vistorias sempre que necessário. E tem mais: monitoramento de alarmes, câmeras, rastreamento de frotas e muito mais. Chega de ser enganado, não troque o certo pelo duvidoso. RB Segurança, confiança que protege você e o que é seu. Fale agora pelo WhatsApp 67-3346-9191.
Correr não é sobre chegar primeiro, é sobre começar, insistir e continuar. Na Corrida Unimed Campo Grande, o convite é simples: siga o seu ritmo. Dia 23 de maio, a partir das 16 horas, Arena na Vila Morena, nos altos da Afonso Pena. Caminhada de 2 quilômetros e corridas de 5, 10 e 15 quilômetros. Corrida Unimed Campo Grande. Inscreva-se em kmaisclube.com.br.
De segunda a sexta, aqui na Massa FM, nós mulheres mandamos na programação.
Isso mesmo, Mulher Entende Mulher.
Com muito bate-papo, música boa e, claro, prêmios.
Mulher Entende Mulher, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h15 da manhã, aqui na Massa FM.
Te esperamos, hein? Mulher Entende Mulher.
Massa. Oferecimento Sebrae Delas. Juntas pelo sucesso do seu negócio. Massa.
Massa FM, 7 horas e 5 minutos. Na véspera do Dia do Trabalhador, a gente faz um alerta importante. O Brasil bateu recorde de acidentes e mortes no trabalho em 2025, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. E neste fim do Abril Verde, mês de conscientização sobre a segurança do trabalhador, o assunto ganha ainda mais relevância. Bom, para falar sobre os direitos de quem sofre um acidente e a responsabilidade das empresas, eu converso agora com o advogado trabalhista Dr. André Teodoro, que já é de casa, sempre com frequência está por aqui quando assuntos relacionados aí à sua área surgem. Doutor, o que que explica o aumento no número de acidentes de trabalho no Brasil nos últimos anos? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação, uma honra estar aqui novamente para explicar da maneira mais clara, objetiva aí para os nossos ouvintes sobre o acidente de trabalho, um assunto tão interessante, polêmico, que passa tempo, vem tempo e sempre está nas mídias. Mas vamos lá. O que está acontecendo? O ano passado, em 2025, deu aproximadamente quase 650 mil acidentes de trabalho,
uhum,
e por volta de quase 3.600 fatalidades com óbito. Mas o índice maior é onde? Na rede rodoviária, são os caminhoneiros, nas indústrias, na construção civil. E esses dados são da onde? Do CAD, que é a Comunicação do Acidente de Trabalho,
uhum,
emitido pelo INSS e pelo E-Social. Eu acredito que essa situação de acidente de trabalho seria o quê? A falta de fiscalização, porque as empresas, sim, estão se adaptando à questão das entregas de EPI, mas nas situações de caminhoneiro na rede rodoviária, que é o maior índice de acidente de trabalho e com questões de óbito, eu vejo o quê? Que as empresas estão fiscalizando, tem GPS nas questões dos caminhoneiros em si, propriamente nas frotas, o famoso tacógrafo também, que acompanha, tem legislação específica para os caminhoneiros fazerem os famosos intervalos de descanso, para não tocar direto nas redes rodoviárias. Mas o que eu vejo mais seria o quê? Talvez a falta de conscientização para o lado do trabalhador, porque, uhum, propriamente as empresas estão fiscalizando, estão em cima, estão entregando equipamento de segurança. Eu vejo que é questão cultural nossa. Aquele desleixo do trabalhador: não vou usar esse EPI aqui porque incomoda o trabalho e tal.
Não vai dar nada.
Mas esse talvez não dá nada, que é um lapso de tempo, algum segundo, que acontece uma grande fatalidade.
E quando acontece, vamos lá, chegamos ao ponto que infelizmente o acidente no trabalho não pôde ser evitado, ele aconteceu. É, quais são ali as obrigações da empresa, né?
Certo.
E também os deveres ali, os direitos, melhor dizendo, daquele trabalhador.
Eu sempre gosto de entender o caso, quando envolve uma questão de acidente, de como que foi esse acidente, a maneira que foi esse acidente. Porque assim, nem todo acidente do trabalho é culpa da empresa.
Uhum.
É algo um pouquinho mais além e mais complexo, que eu sempre falo pro trabalhador quando tô pro lado dele ou quando tô pro lado da empresa. Porque é muito comum os advogados entrarem com uma ação trabalhista pleiteando uma ação acidente do trabalho e automaticamente culpar a empresa. Mas não é assim, muito bem assim que funciona. Por quê? Esse acidente do trabalho, eu vou usar da maneira mais prática e didática. Por exemplo, a pessoa, um trabalhador, se acidenta dentro da empresa, automaticamente essa empresa é culpada? Não. Por quê? Se a empresa é um tipo de empresa que dá equipamento de segurança, fiscaliza, dá treinamento, deu suporte e tudo, ou seja, automaticamente a empresa não é culpada disso aí. É um pouquinho mais além. Esse trabalhador, se esse acidente aconteceu dentro da empresa, primeiramente o que deve ser feito? O CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho. Se esse trabalhador ficar afastado um longo período, depende do atestado médico, de laudo, o INSS vai afastá-lo pelo B91. O que, que é isso? Auxílio acidente acidentário, e ele tem a famosa estabilidade durante um ano de trabalho, que é o de praxe. Caso, se esse trabalhador, por exemplo, está alegando que está doente, uma depressão, uma síndrome de pânico, enfim, e ele alega por causa do trabalho, mesmo sentido, a empresa está dando suporte, equipamento de segurança, fiscalização, dá um ambiente saudável. Esse trabalhador, vamos supor que ele está com um laudo, ele vai passar por uma perícia do INSS e vai afastar também. Se ele ficar afastado pelo B91, é o quê? Auxílio acidente acidentário, e ele tem estabilidade. Porém, se ele ficar afastado pelo B31, é auxílio doença comum. Ele não tem esse direito dessa estabilidade.
Uhum.
Então, vamos supor, após o retorno de trabalho dele, ele não tem esse benefício. A empresa, se porventura quiser demiti-lo, pode demitir sem problema nenhum, pagando todos os direitos dele. Então, igual eu falo, acidente do trabalho é um pouquinho mais além que a gente imagina.
Uhum.
Mas voltando lá, essas situações que estão acontecendo a nível nacional, dos caminhoneiros, automaticamente, se houver um acidente e for demonstrado que é culpa do caminhoneiro, a empresa está isenta de qualquer situação. Agora, se porventura ficar demonstrado, imaginando isso em uma situação hipotética, num processo tramitando, se a empresa não dá algum acompanhamento, não fiscaliza se ele está no intervalo ou não, se não faz a manutenção desse caminhão, ou seja, a empresa puxa essa responsabilidade para cima e automaticamente ela também é responsável. Se porventura, se esse caminhoneiro, por exemplo, chegar a óbito, o que que acontece? Ele, a família dele, é responsável por tudo isso aí.
Sim.
E um tema bem interessante, que é a nossa maior corte do Brasil, o TST, os entendimentos, que fala o quê? Se essa pessoa chegar a óbito, vamos supor que ele tem dependentes, um exemplo, 2, 3 filhos e uma esposa, cada um desses dependentes pode entrar com uma ação trabalhista contra essa empresa e receber. Isso é o famoso dano em ricochete, que a gente fala, dano chicote. Ele ganha indenização também e pode, inclusive, se ficar demonstrado num processo, pensões vitalícias, tudo, porque é um benefício no qual o TST, nossa maior corte, entendeu que os familiares têm direito também.
Certo. Bom, então a gente entende nessa leitura aí de que, de fato, um acidente de trabalho precisa se entender, né, qual a motivação desse acidente. Se ele foi por falta ou por negligência da empresa,
perfeito,
que é uma situação, ou se foi por negligência do colaborador.
Exato.
Né? Que aí é uma outra situação também, né? Então, por isso que é importante as empresas darem todo o suporte. Ah, você precisa de EPI, você precisa de ter, por exemplo, eu trabalho na TV também, e lá a gente tem aula laboral uma vez por semana. Então,
sim,
eles aplicam isso. Eles têm aula laboral, tem um momento ali de onde os colaboradores podem compartilhar os seus momentos e as suas situações emocionais.
Sim.
Né? Que isso também pode, né?
É algo recente acarretar. Também isso aí.
Exato, né? Em que as empresas precisam ter esse cuidado também. Então é importante que a empresa forneça isso para os seus colaboradores e o colaborador que obedeça aquelas regras, utilize aqueles EPIs, que participe dessas atividades, porque daí a gente consegue ter um ambiente mais tranquilo, mais seguro. Eu acredito que ninguém quer ficar aí, né, parado, encostado, doente, quebrado, machucado.
Isso é prejuízo para as empresas que eu falo. Né? Um funcionário afastado, querendo ou não, é prejuízo. Tanto é que nos últimos 10 anos, com os dados do INSS, foram mais de 106 milhões de dias de afastamentos temporários.
Uhum.
E isso, vamos colocar numa magnitude a nível nacional, isso é dia perdido, é falta de lucro para as empresas.
Sim.
As empresas estão modernizando com tecnologia, fiscalização. Acidente, às vezes, dependendo de alguma profissão, tem esse risco. E a legislação trabalhista sabe disso. Mas, assim, a gente tem que ter uma linha muito tênue que nem todo acidente automaticamente é culpa da empresa.
Uhum.
Por isso que a gente tem que ser muito bem analisado, com documentação. Mesma coisa o trabalhador guardar os documentos, atestados, laudos, testemunhas, print, toda uma circunstância de prova. A mesma coisa a empresa, entendeu?
Sim. 7h14, conversei com um advogado trabalhista, doutor André Teodoro. Doutor, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Sempre que a nossa equipe te aciona, o senhor está pronto aí para bater esse papo massa aqui com a
obrigado,
gente.
Obrigado, bom dia a todos aí.
Bom dia. 7h14, rápido intervalo, a gente volta já já.
É massa.
Tá osso fazer aquele churras no fim de semana? Calma, que a Massa FM vai te ajudar.
Meu fim de semana merece o churrascão da massa.
Chama a Massa FM no zap e digite a frase churrascão da massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Churrascão da massa, mais uma promoção deliciosa da sua. Massa!
Tá com a libido baixa? Meio murcho na hora H? No Centro Médico Pro Homem, você encontra tratamento especializado em saúde masculina com total sigilo. Agende agora. Siga @ Centro Médico Pro Homem.
A minha rádio é massa.
Quando a escolha é rara, a vida muda de escala. Inspirado pela exclusividade, a Joy apresenta o Casas Joy Raris. Seu primeiro condomínio de casas ao lado do Alphaville. Localização privilegiada e uma área de lazer desenhada com tudo o que você precisa para viver com exclusividade. No Joy Raris, cada pôr do sol de Campo Grande é contemplado com o requinte que você merece. Saiba mais em casasjoy.com.br ou fale com o seu corretor.
Já imaginou sentir a fruta de verdade direto no seu copo? É suco Prats. Natural, refrescante e cheio de sabor. Laranja, goiaba, uva e laranja com acerola. Escolha o seu e aproveite. Suco Prats. Da fruta direto para o copo. Nos melhores mercados, conveniências e restaurantes de Campo Grande e região.
Massa FM.
Você sabia que o Senar MS tem um consultório sobre rodas que oferece atendimento odontológico de graça para a população? O que a senhora está achando, dona Maria?
Fiquei fazendo. Aí já eu queria para me atender logo. Mas, dona Maria, tudo tem calma.
Tá? Mas agora já atendeu.
Tá, agora já atendi.
Já está com o dentinho limpo, tudo certo, seu kit.
Isso.
Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Correr não é sobre chegar primeiro, é sobre começar, insistir e continuar. Na Corrida Unimed Campo Grande, o convite é simples. Siga o seu ritmo. Dia 23 de maio, a partir das 16 horas, Arena na Vila Morena, nos altos da Afonso Pena. Caminhada de 2 quilômetros e corridas de 5, 10 e 15 quilômetros. Corrida Unimed Campo Grande. Inscreva-se em kmaisclube.com.br.
Eu sou massa.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você...
você a realiza.
A Anshan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey, e Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7h30 às 11h, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM. A minha rádio é Massa. Massa!
Massa FM 718. Muito bem, estamos de volta no microfone aberto. Olha, três atletas de Mato Grosso do Sul vão representar o estado no Campeonato Pan-Americano de Taekwondo, que acontece na próxima semana no Rio de Janeiro. Repórter Arthur Aires traz os detalhes.
A equipe, formada por três jovens atletas que disputam nas categorias juvenis e sub-21, será comandada pelo técnico Fábio Costa, de Campo Grande. A competição reúne lutadores de vários países e vale pontos importantes no ranking internacional. A delegação sul-mato-grossense embarca no dia 5 de maio e chega motivada após período intenso de preparação. O técnico afirma que, mesmo com o alto nível do torneio, a expectativa é de que os atletas consigam brigar por medalhas e representar bem o estado.
As expectativas são enormes, porque são atletas que já vêm trazendo bons resultados, né, grandes resultados a nível nacional. Ali esses atletas todos são medalhistas nacionais e são campeões de eventos nacionais. Agora, com essa oportunidade de disputar o internacional, onde a gente sabe que nosso país tem um resultado muito bom. O Brasil está muito forte no taekwondo hoje em dia, e se eles estão tendo esses resultados a nível nacional, nada impede de um grande resultado internacional também, num evento pan-americano. Alguns desses atletas já disputaram campeonatos internacionais, por isso a gente acredita muito na possibilidade de medalhas nessa competição.
Além do pan-americano aberto, o evento também contará com outras competições na mesma semana, o que deve aumentar ainda mais o nível técnico das disputas no Rio de Janeiro. Os atletas sul-mato-grossenses embarcam nos próximos dias com expectativa de bons resultados. De Campo Grande, Arthur Aires.
Muito bem, agora 7h20, 7h20. Olha, o prazo para regularizar o título de eleitor termina no dia 6 de maio e não será prorrogado. Por isso, a Justiça Eleitoral ampliou o horário de atendimento em todo o estado. Desde o dia 27 de abril, os cartórios do interior funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Também foram programados plantões no feriado de 1º de maio e no fim de semana, dias 2 e 3, o atendimento será das 8 da manhã à 1 da tarde. Em Campo Grande, o atendimento ocorre também no Memorial da Cultura, no centro da cidade. Nos dias 4, 5 e 6 de maio, o horário volta a ser das 8 às 18 horas. Atenção, eleitores podem emitir o primeiro título, regularizar pendências, fazer biometria e pagar multas. A recomendação é não deixar para a última hora e evitar filas. Em algumas cidades, como Dourados e Vinhema e Coxim, é possível fazer o agendamento prévio pelo site do TRE. Motoristas de Mato Grosso do Sul já derrubaram quase 3 vezes mais postes em 2026 do que no ano passado. O aumento acende um alerta para os riscos de trânsito. Vamos acompanhar.
Nos primeiros 4 meses deste ano, foram registrados 90 acidentes envolvendo postes de energia no estado. No mesmo período de 2025, foram 30 ocorrências, um aumento de 200%, o que equivale a uma batida a cada 36 horas. Os casos se concentram principalmente nas regiões centro e sul de Mato Grosso do Sul. Só em cidades como Dourados, Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante, somam 29 registros. Segundo o coordenador de construção e manutenção da Energisa MS, João Ricardo Nascimento, além dos prejuízos, os acidentes representam um risco grave à população e podem causar interrupções no fornecimento de energia, afetando inclusive serviços essenciais.
Situações como essa, além de representar um risco à segurança, pois muitas vezes nós temos um acidente fatal, também gera
interrupção no fornecimento de energia elétrica, prejudicando cargas especiais como escolas, hospitais, órgãos do poder público ou até mesmo uma cidade.
Casos recentes ilustram o problema. Em Campo Grande, acidentes foram registrados em bairros como Jardim Veraneio e Jardim Seminário, envolvendo carros e até caminhões que atingiram a rede elétrica. A orientação, segundo a Energisa, é redobrar a atenção no trânsito e seguir protocolos de segurança em caso de acidente.
Em situações como essa, tanto para o motorista acidentado, quanto para alguma pessoa que estiver passando pelo local do acidente, não tocar no veículo, não tocar em cabos rompidos, não tocar também no poste que foi abarroado, porque nessas situações esses componentes podem estar energizados e causar um acidente com um choque elétrico. Acionar a Energisa de imediato pelos nossos canais de comunicação 0800-722-7272 para que a gente encaminhe as nossas equipes de imediato para fazer toda a isolação do local e tanto o corpo de bombeiro poder fazer o resgate com segurança e também nós fazermos o reparo da rede com segurança.
Quem for prestar socorro também deve manter distância devido ao risco de choque elétrico. De acordo com a concessionária, os custos de reparo de estrutura danificada são de responsabilidade do motorista envolvido no acidente. De Campo Grande, Karina Anunciato.
Muito bem, 7 horas e 24 minutos. Operação da Polícia Federal de Três Lagoas prende suspeito de tráfico de cocaína, lavagem de dinheiro e atuação interestadual. Kelly Martins chega às 7h24 com as informações.
Pois é, Bruno, uma ação que movimentou bastante aqui em Três Lagoas. Essa operação ela foi realizada na quarta-feira, ontem, né? E atingiu em cheio uma organização criminosa suspeita, então, desse tráfico de drogas com atuação interestadual. E essa ação, ela resultou no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão e também 2 mandados de prisão preventiva. Além disso, segundo a Polícia Federal, a Justiça determinou o bloqueio de bens de cerca de 4 milhões de reais e esses bens, é claro, ligados aí aos investigados e a ideia é uma tentativa de enfraquecer então financeiramente este grupo. A investigação, de acordo com a APF, mostrou que essa organização ela atuava de forma muito bem estruturada, viu, Bruno? Com uma rede logística e financeira bem definida para o transporte de cocaína. Inclusive, estava fazendo de Três Lagoas um ponto estratégico para o armazenamento dessa droga e depois a distribuição para outros centros do país. Cidades de Mato Grosso do Sul, do interior paulista, até de Minas Gerais, estaria sendo feita aí essa distribuição. E as investigações também apontaram que esse grupo pode ter participado do transporte de mais de 0,5 tonelada de entorpecentes com origem na Bolívia. Um outro detalhe que também chamou a atenção dos investigadores foi a forte ligação entre os integrantes. Muitos deles são membros da mesma família. E durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos celulares, documentos, dinheiro e vários materiais aí que agora vão passar por perícia e análise também dos peritos da PF. Os presos, eles estão na superintendência da Polícia Federal aqui de Três Lagoas, devem ser transferidos e a polícia diz que continua nessa investigação, continua aí na persistência de tentar identificar outros possíveis envolvidos neste grupo organizado. E tem um detalhe bastante importante, Bruno, que só no mês de abril, mais de 3 operações da PF foram realizadas aqui em Três Lagoas, todos com o combate focado no combate de droga, no combate de tráfico de drogas, e 6 pessoas já foram presas somente no mês de abril. Então a gente vê realmente que há esse indicativo de intensificação no combate ao crime organizado aqui na nossa região. Volto com você.
Muito bem, Kelly Martins, obrigado pela informação. Eu vou rapidão com o Ginei César, direto de Dourados, porque a entrega dos kits da corrida, Massa Rotary, hein, Ginei? Como é que tá aí a programação para entrega para quem já fez a sua inscrição e o senhor retirar o seu kit, Ginei César?
O meu vai ser kit água. E para acompanhar lá, eu já tenho uma camisetinha para poder acompanhar, mas eu quero ajudar, tô ali para dar o suporte. Mas vamos lá, Bruno. O kit, amanhã é feriado, tá? Não vai ser amanhã, vai ser no sábado, de manhã
e de tarde. Então, a organização, a equipe do Rotary, eles definiram que vai ser em dois pontos, em horários diferentes no sábado, tá? Por quê? Quem é corredor, quem já está acostumado a participar de provas, sabe que precisa pegar a numeração, pegar a camiseta, pegar o chip, porque tudo isso é cronometrado. Então, é preciso pegar isso de forma antecipada, tá bom? Nós temos hoje 550 atletas já inscritos devidamente para a prova. A corrida começa no domingo às 7 horas, a largada é 7 horas. A organização recomenda que chegue ali 6:15, 6:20, tá? Então, pela manhã, no sábado, vai ter ali na loja Gorete, das 8 ao meio-dia, na Avenida Marcelino Pires, tá? Tem ali na galeria Ubiratã. E à tarde, os kits também vão ser entregues das 15 às 17 na Inovar Consórcios, que fica na